debate das 10.
Vamos lá, dia corrido, manhã corrida movimentada, com meus amigos aqui, Zé Negão, Augusto Martins, trabalho da Câmara 2020, Lei Orgânica, e você participando pelo telefone, pela internet, pelo zap. Eu não quero saber em quem você votou, eu estou perguntando. Você vai repetir seu voto para vereador no ano que vem, sim ou não? Você vai repetir seu voto para vereador no ano que vem, sim ou não, que eu estou perguntando. Eu quero agradecer aos dois aqui, os dois já presidiram a Câmara de Vereadores. Nesse momento, a Câmara está fazendo uma revisão da Lei Orgânica. O Augusto Martins e o Zé certamente têm acompanhado. Está sendo positiva essa mudança, Augusto? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, colega vereador Zé Negão, André Luiz, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú, amigos e amigas do campo e da cidade. Uma ação necessária, Nil. No momento que eu presidi a Câmara, já se fazia necessário, mas não foi possível. Na época eu cheguei até cogitar a realizar a alteração, mas a empresa na época pediu um valor que eu considerei alto, na época era R$50 mil, uma das empresas que queria. E eu fiquei pesquisando e tentando, e tinha que fazer licitação, terminou passando o tempo e eu não fiz. Eu acho extremamente necessário, porque a nossa lei orgânica já está atrasada. Ela é de 1990, logo depois da Constituição, que foi de 88. Com 2 anos, todos os municípios tinham a obrigação de elaborarem suas leis orgânicas. E a nossa é de 90 ainda. Então, muita coisa já mudou a nível nacional com as PECs. E aí é preciso adaptar a lei orgânica municipal em consonância com a lei estadual e com a lei federal. Então isso foi feito através de técnicos, né, de empresas, e agora a gente está fazendo a revisão. Foi formada uma comissão, essa comissão está trabalhando em cima do que os técnicos elaboraram com as alterações. E depois do trabalho da comissão, está sendo feito agora um chamamento às instituições do município para mostrar o que está sendo alterado e passo a passo, cada artigo, cada ponto que está sendo alterado, para ouvir a opinião da sociedade também. Isso já foi feito com a Câmara como um todo, com todos os vereadores, para opinar, para ter conhecimento, e agora com a sociedade. E o presidente está chamando as instituições. Agora mesmo está tendo um encontro, eu que vim para cá, mas está tendo encontro. Ontem teve, eu participei do de ontem. Ontem nós tivemos saúde e educação principalmente, vendo as mudanças, as alterações na lei orgânica. E é um trabalho que eu considero muito positivo e muito necessário para a Câmara de Vereadores. Eu acho que é um marco que o presidente está deixando.
Zé Negão concorda, também foi presidente, acha realmente necessárias essas alterações. Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia, Augusto, Tito Barbosa, ouvintes da Rádio Pajeú. Nil, essa reformulação da lei orgânica já era para ter sido feita há muito tempo. Mas é como Augusto disse, no meu tempo mesmo eu pensei em fazer, mas era um valor alto e naquela época tinha tido a reforma da Câmara e tinha de fazer colocar a mobília, né? E como era um valor alto também, eu optei em fazer isso. Mas agora com o presidente Igor, já tinha recurso suficiente e chegou no momento certo. Essa reforma aí, que foi feita passo a passo, de acordo com as mudanças em cada artigo que já tinham sido feito emenda através de vereadores e também algumas mudanças através de algumas PEC a nível da Constituição Federal. Portanto, estamos adaptando o que tem de reforma a nível federal com consonância com Estado e município, pensando até na questão dessa reforma da Previdência que está aí, estamos no aguardo também para que, quando acontecer, esse artigo já esteja aberto para se fazer essa modificação.
O que é que, na sua opinião, vai ser mais importante de mudança, Augusto, na lei orgânica?
Olha, Nil, veja bem, a lei orgânica, ela prevê diversos aspectos, principalmente no tocante ao desenvolvimento local, por exemplo. Já em 90 já se previa o plano diretor da cidade, que é um documento que eu acho que todos os secretários deviam estar com esse documento no seu birô. Isso é a bíblia do município, porque o plano diretor traz tudo que você pensar de um município tem no plano diretor. Inclusive ele precisa até ser atualizado, porque de 10 em 10 anos no mínimo ele tem que ser atualizado. Aí em 90 já previa que deveria ser elaborado o plano diretor. Aí com o Estatuto da Cidade, que é uma lei de 2001, Afogados veio fazer o seu plano diretor e em 2008, né? Então já muda a redação, que ali era uma previsão, hoje já diz que o plano diretor já muda a redação, a parte dos servidores também, que modificou muita coisa, a própria estrutura dos vereadores mudou também, muita coisa que referia a tempo de sessões, a questão de previdência, então mudou vários aspectos, mas o que eu considero hoje mais relevante e que está se tentando incluir nessa nova lei é uma adaptação à lei de 2015, que é o orçamento impositivo. Porque, veja, deputado estadual, deputado federal e senador sempre tiveram o privilégio de ter emendas, as chamadas emendas parlamentares, e agora muitas emendas dessas não eram cumpridas. A partir de 2015, eles conseguiram tornar isso obrigatório, é o chamado orçamento impositivo. E isso está virando também possibilidade nas câmaras de vereadores. Algumas já estão até mais avançadas do que a nossa, como Tabira, Tuparetama, já estão com isso redondinho. Então nós estamos também tratando das emendas impositivas no novo texto da lei orgânica do município. Me parece essa a maior novidade, porque o restante é coisa de praxe, os limites constitucionais na saúde, na educação.
Quanto o vereador vai poder usar de emenda impositiva? Quer dizer, do orçamento, emenda impositiva, para quem pode não estar entendendo, como o próprio nome diz, é uma emenda que se impõe ao orçamento. Quer dizer, o vereador ele tem uma cota, não é isso? Um percentual, e ele pode usar isso para indicar ele próprio as ações que devem ser executadas com orçamento. Ou seja, talvez seja o único mecanismo hoje, do ponto de vista legislativo, onde o vereador tenha poder de execução, já que o vereador legisla. Mas o orçamento impositivo dá ao vereador, como dá ao deputado, as emendas parlamentares, como dá ao senador, condições de ele próprio indicar. Então, vai acabar aquela história de dizer, olha, eu indiquei tal ação, a prefeitura executou. Em uma dessas ações, ou no que for possível, dentro do valor, o vereador vai poder, ele sim, dizer, essa minha cota, esse dinheiro aqui, que me cabe no orçamento impositivo, eu quero indicar para essa obra.
Isso.
Qual o percentual?
Até 1,2 das receitas correntes líquidas, né? Até 1,2. Nós fizemos um cálculo em cima de um orçamento de 9 milhões, seria 900 mil. Dividindo por 13, daria 67 mil, mais ou menos, de emenda para cada vereador. Que podem ser...
Por ano, né?
Por ano, coletivas. Agora, tem uma obrigatoriedade também que as emendas, elas 50% devem ser destinadas à saúde, a ações na saúde. Do total, 50% tem que ser
aplicado
na saúde.
Agora, os vereadores do bancada, por exemplo, podem se juntar, porque esse valor que você for ver no bojo, talvez não dê para uma ação tão representativa, mas 5 juntarem já dá algo em torno aí de 400 mil reais, já daria uma ação de vulto, né?
Isso a gente até já discutiu, que pode ser também coletiva, né? Ou individual, mas a perspectiva é que seja coletiva. E até, Nil, aquele sonho nosso de orçamento participativo, ele virá, ele ser o canal para recolher essas propostas para virarem as emendas impositivas, porque no canal do orçamento participativo, não é o vereador que vai estar priorizando, dizendo, eu não quero botar isso porque é meu desejo, não. No orçamento participativo, você recolhe as demandas, os desejos da comunidade, né, de forma livre, tranquila, assim, participativa, e do orçamento participativo, você pode fazer um estudo e discutir com os três vereadores o que é que pode ser consenso de virar, de se transformar em emenda impositiva.
O que, que você acha, Zé?
É um passo importante, Nil, porque a nível federal, todo mundo sabe que os deputados e senadores têm suas emendas. E é umas emendas que ela faz valer. Você veja no nosso município mesmo, a maioria das coisas que tem nos municípios é de emenda federal. Entendeu? Porque os deputados, independente de partido, ele tem o direito dele, cada deputado tem direito, se eu não me engano, hoje é a 15 milhões de emenda por ano. Entendeu? Fora as outras que eles conseguem. E isso aí vem, é obrigado vir. Eu acho que o país está andando mais porque essas emendas chegam nos municípios e em todos os estados do Brasil. Você veja o que já entrou de emenda aqui em Afogados da Ingazeira, através dos deputados que são votados aqui. Se você for somar, é muita coisa. Você vê que o município hoje, eu acho que com as obras melhores e as que andam mais rápido, é com emenda do governo federal. Aí quando vem para as emendas do governo do estado, tá a briga aí na Assembleia, porque o governo do estado, ele não libera de acordo que o governo federal libera. Entendeu? E os próprios deputados da bancada do governo não aceitam. Eu digo que eu já tive, tem o quê? Tinha uns 20 dias que eu tava lá na Assembleia e eu assisti aquele Fernando Feitosa, Alberto Feitosa, que é um dos líderes que tá brigando para que o governo libere as emendas nas datas certas para que as obras inacabadas que tem no estado de Pernambuco, como vocês sabem, que é o estado que tem o número de maior obras inacabadas, que começa a fazer, que começa a essas obras que pararam, que elas comecem a que termine, porque é o dinheiro parado e é dinheiro do povo. São mais de 1.500 obras paradas no estado de Pernambuco, porque o governo do estado, um exemplo, ele não prioriza. A prioridade do governo do estado é o marketing. Um exemplo, a situação que o estado está hoje, com essas obras inacabadas, a saúde, a educação, segurança pública e vários prédios sem receber aluguel nem nada do governo do estado. Aí o governo do estado faz um marketing. Primeiro, chama a imprensa toda do estado para anunciar o 13º do Bolsa Família, que é uma mentira, que se sair é para o ano. Depois chama a imprensa novamente para anunciar 502 milhões para investir na malha viária do estado de Pernambuco, que é a pior malha viária que tem, eu acho, no Nordeste, é a de Pernambuco. E como é que ele vai investir esse dinheiro se não diz de onde é que vem? Como os deputados lá na Assembleia perguntando. Diga de onde é que tem, onde é que está esse dinheiro? Ou então de onde é que vem? Porque está aí a malha viária se acabando, ele assinando ordem de serviço, que nem todo mundo sabe que ele assinou, aqui de Ibitiranga, que é pequeno, de Ibitiranga, da entrada de Afogados para Ibitiranga. Não, nem começou. A saída de Afogados para Carnaíba começou e já parou 3 vezes. E disse que está começando de novo. Mas do jeito que está lá, é melhor não ter nem começado. Fazendo umas calçadinhas que já quebraram, né? Que é com dinheiro do povo de novo. E ele fica mostrando para a população. Por exemplo, primeiro tinha o FEM. Foi na época de Eduardo. Aí o FEM faliu. Que tem empreiteira ainda para receber do governo de 2015. E as obras inacabadas de 2014, 2015. De lá para cá. É o FEM que faliu. Aí agora estão criando. É o pacto. Aí andando nos municípios prometendo e dizendo que vai ser tantos milhões nisso, tantos milhões naquilo. E nada. Porque da malha viária, depois que ela anunciou, começou o quê? Taparam o buraco aonde? Fizeram o quê no estado? O que é que tem? E, enquanto isso, dentro da Assembleia, como os próprios deputados da bancada dele mesmo diz, os deputados vão para os municípios, anuncia, junto ao prefeito, a ex-prefeita, a sociedade, que vai X da emenda parlamentar do deputado tal, através do governo do estado. E não chega. E quando chega é a primeira parcela para começar. A segunda, da terceira para. Não vai mais. E com isso o estado está na situação que está. Por isso que é um avanço para Afogados da Ingazeira e para outros municípios também, que a gente nós colocamos na lei orgânica do nosso município, essa emenda aí, para que o gestor, a nível de município também, veja que os vereadores têm direito a chegar naquela comunidade onde ele é majoritário, a fazer uma emenda coletiva para colocar na saúde, se a saúde estiver precisando, na educação, na segurança pública, na questão de estrada. Porque o vereador não está no dia a dia. Muitas vezes, pronto, isso aí é um projeto de Augusto. Augusto fez aqui câmara nos bairros. Na época eu não era vereador, agora estou vereador com ele. Vamos, Zé Negão? Vou não. Sabe por que eu não vou, Nil? Porque, por exemplo, eles vão para a reunião. Chega lá, a comunidade está reunida lá. Os que vão, porque a maioria não quer ir, porque não confia, nem acredita. Aí chega lá e diz, diga qual é a prioridade, aí eles colocam no papel. Prioridade daqui, por exemplo, bairro Brotas. É isso. Tal, 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 comunidade, tal. Aí eles perguntam, e vai sair? Não, nós vamos pedir. Aí eles já ficam assim. Aí eles chegam na Câmara, faz um requerimento coletivo, manda pro governo do estado. Nem resposta, pro governo municipal, pro prefeito. Nem resposta tem. Aí não é concluído. Aí o que é que o pessoal lá do bairro vai pensar do vereador? Eles vieram fazer o quê aqui? Enganar a gente? Por isso que eu não vou. Agora, no momento que tiver direito, Zé Negão, vereador, pode colocar uma emenda para fazer uma obra no Boge de X. Aí eu vou colocar e vai
mas,
ser
feito. Mas não é enganar, Zé. Eu acho que o seu termo aí do não, vereador enganar não está correto.
Eu não estou dizendo que vocês vão enganar. Eu estou dizendo o que alguns deles pensam. Eu não estou dizendo que nenhum vereador vai enganar sair de casa para fazer uma reunião, Augusto.
Porque a gente esclarece que...
Eu sei, Augusto. Agora eu estou dizendo, eles acham, alguns acham, que a gente tem o poder de fazer enquanto nós não temos. Entendeu? Aí um exemplo, em vez de ser melhor para a gente, fica pior. Porque o prefeito devia também ajudar quando chegar, chamar pelo menos a bancada de governo. Pelo menos de governo. E dizer, ó, dentro do orçamento, vamos ver se nós liberamos isso para Brotas, isso para o Boge, isso para tal canto, para que também, quando chegasse lá, dissesse, ó, isso aqui está quase encaminhado para chegar aqui. E tá aí, não chega. Aí o vereador aqui é cobrado, como eles pensam que a gente tem poder de pedir e ser executado. E quando é executado, sabe quantas vezes, Nil Júnior, o prefeito chega e bate assim no ombro e diz assim, foi vereador tal e tal e tal que pediu? Nenhuma.
É verdade, isso aí é verdade. Agora, veja bem, eu acho que a gente não pode desanimar. Essas reuniões do orçamento participativo, elas são, além de discutir as prioridades, vai esclarecer qual é o papel do vereador, o que é um orçamento, serve também por esse lado educativo. Agora, a emenda, esse orçamento impositivo seria um avanço muito grande no meu ponto de vista, e todos os 13 vereadores... Na reunião lá, eles concordaram em ter o orçamento impositivo. Porque é um avanço, a gente não está pensando quem é que o prefeito
eu
atual
concordo,
né, que está administrando hoje. Não, é para o futuro de Afogados, né? O vereador ter o direito, ele que aprova, que vota o orçamento, ele ter o direito também de indicar alguma ação que depois se transforme em ação concreta, né? Então, também não pode mexer no orçamento, Nil e Zé. Se o orçamento for de 9 milhões, é 9 milhões. O vereador não pode alterar, nem para mais nem para menos. O orçamento é o que foi enviado pelo executivo. Agora, dentro das mexidas nas rubricas orçamentárias, o vereador pode adaptar sua emenda, remanejando de um canto para outro, sem mexer no bojo total do orçamento. Mas eu acho que é um avanço grande.
Grande.
Pensando não só, não estamos pensando assim, quem está na prefeitura. Pode ser hoje com o Patriota, amanhã com qualquer um outro que chegue a administrar o município e que atenda o orçamento impositivo, e o vereador passa a ter direito de ter lá sua emenda para uma ação concreta para atender as aspirações do povo, né, que ele procura constantemente. Nisso aí eu concordo bastante com o seu ponto de vista. Só discordo um pouquinho assim do seu entendimento com relação a achar que o orçamento, as reuniões nos bairros não são válidas. Eu acho que são muito válidas.
E eu acho que está na hora do primeiro intervalo, a gente volta já. 10h59, voltamos aqui com Augusto Martins e Zé Negão. E o povo, o que é que o povo está falando? Hein? Vamos lá. Liliane, se for sobre o debate, vamos ouvir aqui, cadê?
Zé Negão está de parabéns, porque o que é que adianta ir para reunião e não fazer nada? Não adianta de nada mesmo. Aqui onde eu moro, na Laura Mariano, não tem nem esgoto, é fosse. E a poeira, a pessoa não pode nem sentar na calçada com tanta poeira que leva na cara. E eles não fazem nada. O ano que vem eu não vou votar em ninguém.
Vixe, tá revoltada. Ela parabeniza o Zé Negão e diz que não vai votar em ninguém, viu, Zé? Perdeu o voto mesmo com ela dando os parabéns, então. Vai, Zé, diz, vai conversar com você. Oi, do Zap! Oi,
Júnior, eu queria uma resposta aqui pra rua Sirene de Lima Alves, que tem 15 dias que apagou um poste aqui até hoje, que a CEP não veio nem olhar.
Tá ouvindo, Augusto? Poste da mulher lá. Nil, no que se propõe a lei orgânica municipal quando trata do meio ambiente, do nosso bioma Caatinga? Vai seguir a linha de pensamento do atual governo federal, que não tem nenhum compromisso com a política verde, ou seguir o pensamento do governo anterior, segundo o Edson, comprometido com as metas ambientais? Tem alguma coisa lá sobre isso, Augusto?
Tem, a política do meio ambiente, acredito, eu não estou lembrado aqui se houve alteração no novo texto, mas tem um capítulo de meio ambiente da lei orgânica, eu poderia até ver melhor para responder ao Edson. No momento eu não lembro se houve alterações nesse capítulo.
Agora, tem código aí de sobra, se quiser, para aplicar em relação aos municípios, por exemplo, o problema do Rio
Não, Pajeu. Já tem. Se for para aplicar, o próprio plano diretor fala muito sobre as questões de meio ambiente, questão do Rio Pajeú, questão de arborização, a questão do desmatamento, tem o Código Florestal. Então, não é por lei. Muitas vezes é por falta de quem faça a lei ser executada. Muitas vezes a lei existe e está lá no papel mais fria. Às vezes o próprio Ministério Público também não age. Eu não ouvi ontem, até pegando esse tema aí, eu não ouvi, não posso aqui dizer, afirmar, eu só vi sua nota no blog, onde teve a entrevista do Padre Luizinho, meu amigo, meu companheiro do Grupo Fé e Política, eu também sou membro do Grupo Fé e Política, mas pelo texto que saiu no seu blog, ele disse que nenhuma Câmara, nenhum vereador...
Não, mas ele fez uma referência a você. Bota na minha conta, porque primeiro ele fez uma crítica genérica, dizendo que os vereadores, os prefeitos, não se envolvem na questão local. E em um outro momento, você tem um, como Augusto, que faz alguma coisa, que está conosco no debate, então ele fez essa referência.
Eu recebi reclamações dos vereadores, porque eu já fui presidente da COPAP, hoje é Igor. Mas alguns vereadores me ligaram... Dizendo,
agora ele só fez referência a você. Se algum outro quiser se queixar...
Aí eu digo, não, realmente a COPAP, em alguns momentos, a COPAP levantou esse tema do desmatamento, fez encontros em São José do Egito, em Tuparetá. Em algum momento, a COPAP, quando eu estava ainda no comando, fizemos debates sobre meio ambiente, sobre desmatamento, na Câmara de Tuparetama, de São José do Egito, acho em Tabira, aqui também... a Câmara de Afogados, fizemos visita ao Rio Pajeú, fizemos mutirões, fomos eu e Raimundo para uma audiência pública com o deputado Odacê Amorim lá na Assembleia Legislativa com essa questão do Rio Pajeú. Agora, Nil, o problema é que nós, vereadores, é como a gente já debateu a questão do orçamento, a gente não faz, a gente solicita, a gente cobra, fiscaliza, denuncia. Quem tem que ser bem cobrado mesmo são os poderes executivos, as prefeituras, governo do Estado, governo federal. Eu acho que o Ministério Público poderia tomar uma... Porque o Ministério Público é fiscal da lei, de agir e pedir ações concretas de limpeza, de revitalização do Rio Pajeú. As nossas barragens estão totalmente poluídas por bactérias, por esgoto, por tudo que não presta. Eu já disse isso aqui muitas vezes, a barragem de Brotas há muitos anos não tem uma manutenção, não tem um funcionário sequer. Então... é um abandono todo, eu me retratei isso aqui porque fui cobrado e vou dizer aos vereadores que se sentirem atingidos com a nota de onde entra em contato, né? Se manifestem.
Pronto. Vamos aqui para mais opiniões. Diz Ailton, acho que é Ailton São Paulo.
É muito triste, né, Nil, um vereador falar que ele tem projeto para fazer, ele corre atrás, tem verba e às vezes quando ele faz o prefeito não agradece. É muito triste, né? O prefeito, eu acho que a mais simples obrigação era ela agradecer, que é eles que faz o prefeito, o vereador que faz o prefeito. os seus projetos. Então tem que agradecer. O prefeito tem que agradecer o vereador quando ele conquista um trabalho nos municípios, até mesmo na cidade, porque ele vai ter mais voto na próxima vez. Um abraço.
Pegar um embalo aqui, Zé, ele está falando em prefeito. O governo patriota, o que é que você diz dele? Vou pedir para o Augusto complementar.
É o seguinte, o patriota está no segundo mandato dele. No primeiro você viu eu dizer aqui várias vezes que eu faço oposição, mas faço oposição com coerência. O primeiro governo patriota foi um bom governo. Você vê que você chegou a perguntar, deu uma nota de 0 a 10? Eu digo 7. Quer dizer que 7 é mais da metade, né? É quase 2/3. Por quê? Ele fez um primeiro governo dele, foi bom. Agora esse segundo governo dele, tá dizendo para que veio não. Pode ver o que ele fez durante os primeiros 4 anos. E esses 4 anos agora, você vê afogado aí, abandonado. Em todas as áreas que você chega, é o pessoal reclamando. Todos os bairros, centro da cidade, tudo. Se é cachorro e gato solto, animais solto. Você vê esse protesto que teve aí hoje. Teve protesto já no residencial Miguel Arraes. E vários bairros aí vão fazer protesto. Porque antes ligava pro rádio, o rádio falava aqui, tanto aqui como na hora das broncas, e ainda resolvia alguma coisa. E não está sendo resolvido nada. E cadê o dinheiro? A arrecadação do município de Afogado é uma das maiores arrecadações do sertão pernambucano. Onde é que está o dinheiro? Cadê os políticos? Além de tudo, o patriota é ligado ao governador, Paulo Câmara. Teve um deputado federal aqui, o mais votado do estado de Pernambuco, que foi João Campos. Hoje é deputado, está representando o povo lá na Câmara Federal. Cadê as emendas parlamentares? Afogado é uma cidade que vem crescendo e vem crescendo numa dimensão muito grande, apesar dessa crise. A lei do governo não está andando. Quando a cidade, o povo quer pelo menos começar a botar a cidade para andar, aí tem os empecilhos. Porque, por exemplo, nós falando aqui nessa reforma do regime, da lei orgânica, e quando fala no plano diretor. Tem um plano diretor que foi reformulado aí que proíbe a pessoa com a renda baixa construir uma casa em pequeno porte. Tem de ser com 8 metros de frente. Tem de construir paredes laterais. Quantos construtores pararam de construir aí? Porque a fiscalização da prefeitura está impedindo. Impeça, se tiver irregular, saindo fora do nível. Mas como é que tem uma rua aqui com casa de 6 metros e para frente tem que fazer com 8 por causa do plano? Proibindo do povo construir, das pessoas humildes que não podem construir uma casa maior. Isso é ruim para o município. Entendeu? O município precisa urgentemente dar uma reparada. E urgentemente o prefeito ir atrás de emendas parlamentares a nível de governo federal e de emendas a nível de governo do estado. Porque o governador chega aí e está visitando o estado todinho com esse pacto aí e prometendo as coisas e não chega nada para o povo, as obras tudo paradas. Se era uma saída para Carnaíba, aqui parado. Que o que foi prometido foi as 3 saídas de Afogado. Afogado a Iguaraci, Afogado a Tabira, Afogado a Carnaíba. Nada. Você pode ver, as maiores obras que tem em Afogado da Engazeira é com recurso federal. Você vê que Zeca Cavalcante mesmo, através de pedido meu, quando ele colocou de emenda em Afogado da Engazeira, 1,5 milhão. Ambulância, reforma do posto de saúde do lado do Sobreira, a pracinha lá, Academia da Saúde da Vazinha, essa pracinha aqui, pavimentação em várias ruas. Portanto, o cabo tem de correr atrás é disso, para o município crescer. Um exemplo. Veja o que eu já consegui para Afogado através de poço, hora máquina, cisterna, 2 tratores de araterra, com fé em Deus agora está sendo liberado, uma reta escavadeira, um caminhão caçamba, um pipa, kits de irrigação, 20 poços, e acredito que de 1.000 a 2.000 horas máquina está vindo para o nosso município através de emenda parlamentar dos nossos deputados. Eu sou um simples vereador e não estou conseguindo. As coisas não estão vindo para o nosso município e tem mais coisa para vir. Eu estou dizendo isso para esse ano. Para o ano que vem, com fé em Deus, tem mais 1,5 milhão de emenda para vir para Folgadão em Gazeira. Eu sou um simples vereador e não estou conseguindo isso para o nosso município. E por que o prefeito não está conseguindo?
Augusto.
Olha, Nil, acho que o José Negão está no papel dele. Ele é um vereador de oposição, diferente da minha posição, que sou um vereador da base. Mas nem por isso, em nenhum momento, eu deixo de me pronunciar nas sessões da Câmara. Se as pessoas ouvirem, eu sempre faço pronunciamento e geralmente não sou daquele vereador que toda sessão parabeniza as ações. Eu sempre faço minhas observações construtivas nos meus discursos, nos meus pronunciamentos, faço críticas a algumas questões do governo. Agora, para eu fazer uma avaliação aqui, eu não teria elementos suficientes, Nil, para dizer se o governo está acertando mais do que errando. Eu observo que tem muitos problemas a cidade, tem muitas coisas a serem feitas. Por outro lado, quando o gestor vem aqui da entrevista, a gente vê que a população avalia ele positivamente pelos telefonemas, pelo zap, a grande maioria avalia positivamente a sua gestão. Pesquisas também científicas avalia ele com a sua gestão bem avaliada. Então não posso chegar aqui, eu não tenho elementos, como eu disse, assim, de uma avaliação mais técnica para dizer como anda o governo. A minha impressão é assim, que as dificuldades, diante das dificuldades, ele vem tentando realizar as ações, fazer os pagamentos em dias. Recentemente, na emancipação, tivemos a inauguração de um projeto de água lá no São João, um projeto grande, a inauguração do centro de reabilitação para portadores de deficiências auditiva, visual, que é uma coisa grande, que até me preocupa assim, com o futuro, porque é uma obra hoje importante, mas a sua sustentabilidade futura, que depende dos outros municípios aderirem também para comprar serviço, senão não vai ter como sustentar aquele empreendimento enorme ali, muito importante, que precisa de uma adesão positiva dos municípios. Então, acho que eu não deixo de reconhecer os problemas que precisa de melhorar em Afogados da Engazeira, principalmente nos bairros, na periferia, precisa de muitas ações. Por outro lado, a gente enxerga também ações, assim, sempre está havendo inaugurações, então o governo não está parado. Agora, para eu dizer se a avaliação, o percentual de avaliação, eu não tenho os elementos suficientes.
Bom, Nil, não vou repetir, está dizendo aqui, Vianney, não vou repetir meu voto, que o vereador que eu sempre votei prometeu pedir calçamento para minha rua por trás do Museu do Rádio, até hoje nem projeto, então já era, está dizendo ele aqui. No Zap Zap, realmente Afogados está abandonada, principalmente nos bairros, aqui mesmo no São Brás, rua José Leite de Siqueira, é esgoto, poeira, ninguém consegue ficar fora por conta da terra e dos esgotos. Bom dia, Nil, está dizendo aqui a Edna Lopes. Estão perguntando se Zé vai ser candidato a prefeito, eu pergunto depois para ele. Você diga no Zap.
Aqui é a Luzinete.
Opa, Nil, apareceu.
Miguel Arraes.
Oi, Luzinete.
Todo vereador que vem aqui na minha porta, aqui tem 3 votos. Se vem aqui, eu boto para correr.
Vixe, Maria. Oi.
Verdade, Nil, essa menina aí tá certa. É, só que ele sabe dos votos. Depois não lembra que a gente existe, entendeu?
Janice tá braba. Você...
Bom dia, Nil Júnior. Eu estou ouvindo aqui o debate aí dos vereadores. Eu concordo aí com o Augusto Martins, viu? Eu sei, eles têm que fazer presente mesmo na comunidade, saber o que está faltando, o que está precisando. Eles têm que dar uma satisfação à comunidade. Aliás, é a comunidade quem elege eles, né? Aí sai dele para a comunidade, perguntar o que precisa, o que tá, falta alguma coisa aqui. Ele faz a parte dele como vereador, fazer alguma coisa. E ver, olhar mais para os bairros, não só para o centro.
Certo.
Parabéns aí pelo debate, tá muito bom.
Obrigado. Você?
Nil, eu quero completar aqui, deixando o meu sim para reuniões dos bairros. Eu acho sim, que é muito importante. Foi assim, com reuniões de bairros, tanto no bairro Brotas, aqui na Letícia, as reuniões que tinham antigamente, quando eu consegui o calçamento da Macambira, como na Associação dos Pescadores aqui em Brotas.
Essa tá achando bom. Nalva, eu tô resumindo aqui pelo tempo, viu, gente? Você...
Bom dia, Nilson Júnior. Aqui é a Graça do bairro Borges. Olha, Zé Negão acabou de dizer uma verdade. Quando tem reunião para a gente botar as prioridades nos bairros, a gente vai com muita empolgação. Eu fazia parte do conselho, saí por conta de como você se decepciona. Você chega lá, elenca o que é prioridade. Aqui no bairro Borges é a ponte, que nunca saiu. Eu moro no Borges faz 20 anos esse ano. Uhum. Essa ponte nunca saiu. Ali de Brotas...
Entendi.
A escola, a ampliação
da
escola.
Vou pedir desculpa a você, minha irmãzinha, é por conta do tempo. Ela está dizendo que bota lá na prioridade e não sai do papel. Você?
Eu também, sou Marinova do Rendencial Dom Francisco, Nil. A Coab também, do Rendencial Dom Francisco. Manda eles ir olhar a quadra dele, para ver a buraqueira e um monte de cachorro que fica escapado.
Buraqueira e cachorro na quadra dele, Marinova está falando.
Você? Da rua Luiz Galdino. Aqui também a rua é uma coisa...
Ela também está com revolta lá na rua. Você...
Bom dia, Nil Júnior. Aqui também no... Aqui é Pedro São Paulo do Curra Velho.
Oi, Pedro.
Aqui também tem uma besta fé de um vereador que deu uma força aqui no São Paulo, que nem a estrada para chegar no campo presta.
Eita, Preto quer arrumar a estrada lá. Calma, Preto. Oi. Diz, Bastião.
Bom dia, Nil Júnior.
Sebastião Ramos.
Manhã total.
Homem que avisa que a música está acabando.
Sebastião Ramos falando aqui ao vivo da Vila Bom Jesus. Olha, o prefeito está de parabéns. Tanto ele como o vice-prefeito Sandrinho, e todos os trabalhadores, todos os secretariados.
Esses estão todos de parabéns na opinião dele. Nil, pergunta se eles conhecem o São Cristóvão, os vereadores, é abandonado, está dizendo a Georgina. Diz Maria.
Bom dia, Nil Júnior. Eu não vou repetir voto, porque é mesmo que pedi para levar outro tiro, porque o primeiro não matou.
Nil, estou gostando do debate, está dizendo aqui a Santana. Você... Quanta gente falando.
É,
né?
Verdade, Nil Júnior. Essas pestes só chegam na porta da gente
depois
esquece a gente.
Não chama os bichinhos assim, não. Calma, não chama os bichinhos assim, não, que eles acham ruim. Eu vou pro intervalo, daqui a pouco, política. Augusto é candidato executivo, vai sair de vereador para deixar de ser questionado. Falam genericamente, a gente sabe, tem vereador e vereador, né? Zé Negão é candidato mesmo a prefeito e vai levar até o fim? É a pergunta que eu faço depois do intervalo. Reta final, que daqui a pouco a Pajô vai ter que sair do ar um instantinho, tá? Tô informando aqui para os nossos ouvintes, inclusive estamos até desligando nossos equipamentos para toda essa questão. Mas vamos lá, Zé, você continua candidato a prefeito, pode compor numa chapa, o que é que diz?
Meu Júnior, desde quando eu lancei minha pré-candidatura a prefeito, que eu venho trabalhando no dia a dia, visitando as comunidades, visitando o pessoal da zona rural, dos bairros, visitando algumas famílias, lideranças, amigos, e ao mesmo tempo correndo atrás de trazer as coisas para Afogadão em Gazeira, viajando para Recife. Segunda-feira mesmo, acho que fé em Deus, estou indo para Recife, tenho uma audiência lá com os deputados e tudo indica com o doutor Armando, para reivindicar melhoras para o nosso município, emendas por parte dos deputados, para que as coisas cheguem aqui e nosso município, os cidadãos afogadenses tenha lucro com isso. E minha candidatura está aí, entendeu? Eu acredito que nesses 30 ou 60 dias no máximo está vindo pessoal que faz parte do grupo político a nível de estado e a nível federal, para que nós façamos um lançamento da minha candidatura aqui com todos os presentes, deputado federal...
Como é que vai ter a data já?
Não.
Não, né?
Estou indo para Recife já para a gente ver essa data. E está vindo o deputado estadual João Paulo Costa, o deputado federal que vai fazer parte aqui do nosso grupo agora, Ricardo Teobaldo. Zeca perdeu e Ricardo Teobaldo entrou em alguns municípios com a saída do deputado Zeca Cavalcante. Nós conversamos todos juntos, por sinal ele está apoiando Zeca em Arco Verde também, e ficou em alguns municípios daquela região onde Zeca foi votado. Aqui no Pajéu ele ficou nos municípios onde Zeca foi votado também, Solidão, Afogados, Carnaíba e Tapetim. Esses municípios que ficaram, essas lideranças que apoiaram o SECA, estão tudo com o Ricardo Teobaldo. E nós vamos marcar uma vinda deles aqui para eles anunciar também o que tem, pra, não só para Afogado, mas para todo Pajeú. Que vai ter emenda para Itapetim, vai ter para Carnaíba, vai ter para Solidão, vai ter para Afogado. E outras regiões onde Ricardo Teobaldo foi votado também, como Tuparetama, Iguaraci, Tabira, Santa Terezinha, São José do Egito. Enfim, aqui no Pajeú, ele ampliou as bases. Agora, acredito que na próxima eleição ele possa ser o deputado federal majoritário no Pajeú, Ricardo Teobaldo. E essas forças políticas aí estão fortalecendo nosso nome e vamos com essa candidatura aí. E o que vai defender mais, Nil Júnior, é do povo. Tem meu nome aí como pré-candidato a prefeito, tem o nome de Sandrinho e tem o Totó em Valadares. Entendeu? Isso aí nós estamos trabalhando, o povo está entendendo. Meu nome, acredito que vem crescendo cada dia mais. E acredito agora com essas coisas que eu consegui aqui para Afogar da Engazeira, que os próprios deputados é quem vai vir entregar. Entendeu? Eu acho que meu nome vai crescer mais ainda. Porque eu, na condição de um simples vereador, tá trazendo para Afogado esse ano, pela soma que teve, vai dar mais ou menos 1 milhão de emenda para assistir o povo de Afogado da Engazeira. Isso vai ser muito bom para Afogado e para o povo. E acredito que o povo vai retribuir isso com meu nome para prefeito.
E você, Augusto, de vez em quando lhe botam, já lhe botaram um aviso de Totônio, já lhe botaram como candidato novamente a vereador, mesmo candidato a prefeito. O que é que você está dizendo a quem lhe pergunta?
Nil, me permita antes só dizer, de toda aquela revolta do povo aí que você lê um monte e passa um monte de zap aí, nenhuma é diretamente ligada a nós vereadores. Essas broncas todinhas é da prefeitura, Secretaria de Infraestrutura e Agricultura. Estrada é com a agricultura. Esgoto, reposição de lâmpada, falta de pavimentação, tudo Secretaria de Infraestrutura. Aí o pessoal joga na conta do vereador. A gente pode pedir, pode cobrar, pode incluir no orçamento, mas não somos nós que vamos fazer, né? Mas com relação à pauta das eleições, olha, eu estou calado, Nil. Eu não ainda declarei que sou pré-candidato a prefeito. Só farei isso se tiver uma definição forte, tiver uma estrutura, um grupo. Não posso ser candidato de mim mesmo, mas sempre meu nome é lembrado e eu agradeço muito. Mesmo sem eu ser pré-candidato, nas pesquisas meu nome aparece, sempre apareceu. Aqui no rádio, quando polariza, Totone, Sandrinho, Zé Negão, mesmo assim pessoas ligam, pessoas lembram, mandam zap citando meu nome. Na rua, muita gente diz, Augusto, gostaria de lhe ver prefeito. Seria uma questão de justiça você ser prefeito, porque Patriota já foi, Totone já foi. Você já fez um gesto retirando seu nome no momento para Patriota ser o candidato. Eles poderiam fazer um gesto com você agora, os dois, de lhe apoiarem. Você tem experiência, 5 mandatos de vereador, 2 de vice, está preparado para ser prefeito, falta apoio. Então, eu estou calado, estou fazendo meu trabalho como vereador e estou fazendo da melhor forma possível, como se fosse meu primeiro mandato. Agora, só vou dizer que sou pré-candidato se for para valer. Então, no momento, meu nome é
colocado. Esse negócio que você barganhou uma vice de Totônio é conversa?
É conversa. Nunca conversei com Totônio, nem com Patriota sobre ser vice de ninguém. Eu gostaria que eles me apoiassem para ser o candidato a prefeito. Aí sim, isso aí eu não escondo de ninguém. Que os dois se unissem, Totônio e Patriota, e me apoiassem para ser o candidato da Frente Popular a prefeito de Afogados em Engazeira. Mas, por enquanto, eu estou quieto. Não disse em nenhuma rádio que sou pré-candidato a prefeito. Estou trabalhando, estou analisando e futuramente, eu acho que para o ano, quando as coisas forem clareando mais, eu vou, como sempre fiz, dizer minha posição. Eu sempre tive posição, sempre tive um lado. Quando eu deixei de ser candidato, um pré-candidato a prefeito, para fazer aquele gesto com o Patriota, eu disse à população por quê. Fui candidato a vereador novamente, que foi a minha volta, meu retorno de aquele trajeto, saí de vice 2 vezes para voltar a ser vereador, e a população entendeu porque eu fui o 4º mais votado. Então, eu sempre analiso bem para poder tomar uma decisão que depois não me traga nenhum arrependimento.
De minha parte, cabe acompanhar o passo a passo. Quero agradecer a Augusto, a Zé, dizer que a gente está fechando o programa.